Olá, vocês estão no Papo de Reto, terceira temporada, seu supositório diário de conhecimento proctológico, tudo o que você queria saber sobre seu ânus e tinha vergonha de perguntar. Essa temporada está recheada de convidados, muitos escolhidos por vocês, alguns novos, outros que já passaram por aqui e vocês pediram que voltassem. Vai ser muito bom, será publicado toda terça e toda quinta. Gratidão e bora lá aproveitar esse episódio.
Boa noite, meu nome é Mariana. E eu, o Matheus, a Fernanda e o Gabriel vamos apresentar sobre doenças colorretais. Então, né, primeiramente vou falar sobre os principais sintomas das doenças colorretais. Então, as doenças colorretais, né, vão ser uma das principais queixas no consultório ou no ambulatório. Então, é muito importante, né, nós prestarmos muita atenção no que o paciente nos fala, porque muitas vezes o paciente fica desconfortável, né, com vergonha de falar para ele, né, essas queixas, e para a gente fechar um diagnóstico certinho, é muito importante, né, uma boa anamnese. Então, os principais sintomas são o sangramento anal, que muitas vezes, quando o paciente tem esse sangramento, ele já vai pensar, meu Deus, tô com câncer. Talvez não possa ser, talvez pode ser uma hemorroida ou alguma coisa mais simples, mas às vezes o paciente já pensa assim, né? A dor anorretal, dor abdominal, que muitas vezes também é uma das principais queixas, né? E podem ser N diagnósticos. A constipação, a diarreia, a mucorreia, que é a presença de muco na diarreia, secreção purulenta anorretal, prurido anal e a incontinência. Incontinência fecal, no caso, né? Então, para o diagnóstico, né, dessas doenças colorretais, é muito, um exame muito importante, que muitos médicos indicam por ser um exame mais acessível, é a colonoscopia, que por ela, né, você, é igual está mostrando na imagem, se introduz o endoscópio pelo ânus do paciente e por ele, né, vai captar imagens, né, do reto da pessoa, vendo se tem alguma fissura ou algum divertículo, ou alguma neoplasia, né? Algum tumor, perdão, né? Então, ele é um exame revolucionário, né? Que revolucionou o campo da proctologia. E é um ótimo método de diagnóstico também. Também tem a colonografia por tomografia computadorizada, né, que ela possibilita a reconstrução de imagens colorretais de forma bi ou tridimensional. Ela tem como principais atrativos a avaliação completa do colo, mesmo na presença de estenose e o diagnóstico de lesões extraintestinais. As desvantagens desse método, elas relacionam-se ao emprego da radiação e à impossibilidade da realização de procedimentos. Temos também para o diagnóstico a ultrassonografia anorretal, que é um exame com aparelho de ultrassonografia com um transdutor endorretal, que é cada vez mais empregado para a avaliação de alterações no canal anal, como a identificação de abscessos e de trajetos fistulosos, integridade musculatura esfincteriana, avaliação funcional dos distúrbios da evacuação e, particularmente, constipação e estadiamento local de tumores retais. Então, avaliação funcional dos distúrbios de evacuação. Vamos ter a manometria anorretal, que ela possibilita a avaliação dos esfíncteres anais, né? Ou seja, de sua integridade neuromuscular. As indicações mais comuns é para incontinência fecal, avaliação funcional pré ou pós-operatória, né, quando uma pessoa faz alguma cirurgia, e em crianças para o diagnóstico de Hirschsprung. A defecografia, que ela tem o objetivo de avaliar de forma dinâmica os órgãos e as estruturas envolvidas no momento da evacuação. Ela pode ser realizada por meio do exame radiográfico, ou ressonância magnética. Então, vou falar também sobre a doença diverticular dos cólons, mais conhecida como DDC. Ela é consequência da herniação da mucosa do intestino grosso por entre as fibras musculares da parede abdominal. A epidemiologia e impacto da doença. Como dá para ver no gráfico, essa doença ela atinge mais assim países mais industrializados, como Estados Unidos. Aí no gráfico está mostrando Tromsø e Belfast, que são países do leste europeu, né? E o principal, né, caso dessa doença é pela falta de fibras, né, pelo mau consumo das fibras. Então, quando se observa o gráfico comparado com Creta e Singapura, que são países onde as pessoas costumam comer mais fibras, dá para ver que há mais prevalência nesses países mais desenvolvidos, né? E também no gráfico percebe-se que ela acontece, né? Ela tem mais prevalência em mulheres. A etiopatogenia. Como mostra no quadro, os fatores de risco para a diverticulose e a DDC, em primeiro lugar, a idade, né, que costuma atingir pessoas com idade assim de 40 para cima, a dieta pobre em fibras, o alto consumo de carne vermelha, maior nível socioeconômico, hipertensão arterial, número de partos, baixa atividade física, aumento do índice de massa corporal e síndromes de Ehlers-Danlos, de Marfan e doença policística renal. Então, né, sobre a etiopatogenia, ela tem um papel. O papel das fibras, ele é muito importante, né? E aí nessa imagem, eu quero mostrar, né, como que acontece. Na imagem, assim, se eu tivesse uma setinha seria melhor, mas vocês tentam me acompanhar. Tem a formação dos divertículos. Aí, essa imagem da direita mostra poucas fibras, vai levar a um pouco volume fecal, que vai levar a um aumento da pressão intraluminal. E o aumento da pressão intraluminal vai levar ao aumento da tensão da parede colônica. Aí, o quadro agora na esquerda vai mostrar que o aumento da idade vai causar a baixa elasticidade do intestino, o que vai ficar mais fácil para formar esses divertículos, que vai aumentar a tensão da parede colônica, como vocês olham na direita. E isso vai fazer com que haja a hipertrofia muscular do divertículo de punção. Aí, como na imagem B, que é a imagem de baixo mostra, quando haver essa hipertrofia, vai, né, formar o divertículozinho lá, onde vai acumular, né, o fecalito, como dá para ver em cima. Não sei se deu para entender, né, mas é mais ou menos isso. E sobre a fisiopatologia? O termo diverticulose colônica, ele é utilizado para definir pacientes portadores de divertículos nos cólons que se comportam de maneira assintomática. Para esses casos, na forma adquirida da doença, em que são observados sintomas ou complicações, são denominados doença diverticular dos cólons. Vários fatores estão implicados na evolução da doença de cólon para doença diverticulite dos cólons. A microflora intestinal, ela tem um papel muito importante nisso também. A dieta pobre em fibras pode alterar essa microflora e o equilíbrio do sistema imune intestinal, permitindo a presença de um processo inflamatório crônico de baixa intensidade da mucosa intestinal. Então, Mati, passa para a próxima imagem. Nessa imagem, nesse quadro, nós vamos acompanhar passo a passo, que é a aparência do cólon normal, né? E a dieta deficiente em fibras. O que, que ela vai fazer? Vai aumentar a pressão sobre a parede do cólon, formação do divertículo e o que vai causar a inflamação microscópica dos divertículos, né? Que é a doença diverticular não complicada. Aí, já na direita, né, a dieta deficiente em fibras também vai causar a alteração da microflora intestinal, que eu falei anteriormente, o que vai diminuir a resposta imunológica do cólon, causando também, né, a inflamação microscópica dos divertículos, que posteriormente vai causar a diverticulite aguda não complicada, ou ela também pode ser complicada, o que eu vou falar agora. Então, como que é a forma não complicada? Ela é caracterizada por episódios não específicos de dor abdominal. Ela é geralmente no abdômen inferior, localizada preferencialmente na fossa ilíaca esquerda ou região suprapúbica, sem evidência de sinais inflamatórios. Já na forma complicada, ela é a complicação mais comum da doença diverticular, que é a diverticulite aguda, ocorre em 10 a 25% dos pacientes. A hemorragia é também uma complicação frequente da doença diverticular, ocorrendo em 5 a 15% dos pacientes. Outras complicações menos prevalentes incluem abscesso, fleimão, perfuração, obstrução intestinal, peritonite fecal ou purulenta e fístulas. Agora, alguns exames complementares. São os biomarcadores, proteína C reativa, mais conhecida como PCR, a calproteína fecal, exames de imagem, né, que são muitos. E os tratamentos, ele pode ser clínico ou também cirúrgico.
Agora eu vou falar de pólipos e polipose do cólon. Define-se como pólipo do aparelho digestivo, toda estrutura com origem da sua parede, que seja projeto em direção à luz de forma circunstrita. Sintomas. Habitualmente, os pólipos do cólon e do reto são assintomáticos. Quando são volumosos, podem ocasionar quadros de suboclusão ou obstrução intestinal. Também podem ter sítio de algumas hemorragias de relevante impacto clínico, quando o sero ou necrosa. Ou seja, os pólipos são assintomáticos. Então, quando acontece de ter a forma clínica, é porque já está bem desenvolvido. Exames para diagnóstico. Raio-x com contraste, a ultrassom, tomografia, colonografia e ressonância magnética. Alguns tipos de pólipos. Tem os polipoides, que é o pediculado e o sessio. O pediculado tem tipo esse tronquinho de árvore e o sessio é bem achatadinho, que são os mais comuns, são o pediculado e o sessio. E tem as lesões planas. É superficialmente elevado, que é o 02A, plano, 2B e 2C, que é tipo cavado para dentro. Aqui a gente tem um exemplo de pólipo neoplásico, que é o adenoma, que são os mais frequentes de maior relevância clínica. Na maior parte das vezes, são precursores do adenocarcinoma. Então, se ele for descoberto no início, pode ter a queda dramática do aparecimento do adenocarcinoma. E aí está a fotinha dele, do adenoma. Adenocarcinoma é o câncer mais comum do cólon e reto. 90% dos tumores malignos são desses segmentos. O adenocarcinoma tem pior prognóstico quando indiferenciação celular, presença de invasão vascular linfática ou venosa, margem de ressecção lateral ou profunda comprometida e presença de brotamento. Aí nessa figura tem um exemplo do brotamento no adenocarcinoma. Os inflamatórios que já são não neoplásicos, Forma-se após ter ocorrido algum tipo de agressão à mucosa, como crise de verticulite, na retocolite ulcerativa inespecífica e na doença de Crohn. Após algumas infecções, por exemplo, a salmonelose crônica ou infestação na esquistossomose ou amebíase, habitualmente não necessitam ser removidos. Mais um exemplo do não neoplásico são as lesões hiperplásicas distais. Geralmente são diminutas, menor que 1 centímetro, róseas abobadais, não tem relevância clínica, ou seja, só vai descobrir mesmo por acaso. São achados frequentes na população geral, principalmente na terceira idade, podem ter malignização. Os amartomas, são lesões epiteliais caracterizadas por uma desorganização tecidual. Raras às vezes são únicos e quase sempre estão associados às síndromes genéticas. O tratamento. Inicialmente é preciso avaliar muito bem uma lesão antes de pensar em tratá-la, pois um divertículo invertido ou até mesmo um coto apendicular, uma pós-apendicectomia, podem se manifestar como um pólipo. Apenas as lesões oriundas da mucosa e algumas poucas da submucosa possibilita-se ao tratamento endoscópico, ficando demais sujeito somente a tratamento cirúrgico. Colite isquêmica. A colite isquêmica é uma afecção frequente no paciente idoso. Caracteriza-se pela isquemia transitória e autolimitada do cólon. Estima-se que a incidência é muito mais frequente que os casos diagnosticados. Por ser a maioria dos pacientes idosos e ter a dificuldade de fazer exame, então quase não tem casos diagnosticados. O método diagnóstico de escolha é a colonoscopia, pela qual é possível detectar as alterações na mucosa intestinal, além de permitir a retirada de fragmentos para análise histopatológica, através de que exames laboratoriais, radiografia, tomografia e ressonância magnética. A patologia. As formas leves de colite isquêmica após episódio isquêmico apresentam edema, eritema, congestão e hemorragias na mucosa e submucosa, produzindo elevações de submucosas na luz intestinal. Essas podem ser reabsorvidas ou evoluir com necrose da mucosa, eliminando o conteúdo hemorrágico para a luz intestinal. Quadro clínico. O quadro clínico típico é de dor abdominal em aperto, aguda, localizada no flanco e na fossa ilíaca esquerda. Distensão abdominal acompanhada de tenesmo e sangramento intestinal. As formas leves há acometimento somente da mucosa e da submucosa do cólon, dor abdominal leve e diarreia sanguinolenta. 50% dos casos apresenta essa forma leve e 25% dos casos pode cursar apenas com leve distensão abdominal sem dor abdominal. O sangramento intestinal é de pequeno volume e autolimitado. Quadro clínico. Formas intermediárias. Há acometimento da camada muscular própria do intestino. Pode apresentar quadro de subclusão intestinal devido ao estreitamento segmentar da luz. E esses casos podem evoluir para a forma crônica da doença, que é causada pela fibrose regenerativa com estenose segmentar. E também tem a forma mais grave. Pode haver quadro de anorexia, vômito e distensão abdominal causado por íleo paralítico. 10 a 20% dos pacientes pode apresentar sinais de irritação peritoneal causado pela isquemia transmural. Também pode evoluir para perfuração intestinal e peritonite franca, necessitando de cirurgia. Aí está um exemplo na figura de cima da isquemia de forma leve e embaixo da forma mais agressiva. Classificação. Elas podem ser não granulosa e granulosa. A não granulosa é o tipo reversível, que tem boa evolução clínica e resolução completa. É o tipo crônico, que evolui com estenose segmentares, muitas vezes resistente a tratamento cirúrgico. A forma gangrenosa evolui com necrose de toda a parede intestinal, apresentando perfuração intestinal ou peritonite franca. Também deve iniciar o tratamento cirúrgico após a constatação. Tratamento. Formas leves. É reposição eletrolítica, medidas de suporte, tratamento de doenças associadas e pausa na alimentação. Nas formas graves, está indicado o uso de antibiótico em amplo espectro. O tratamento cirúrgico está indicado nas formas gangrenosas ou nas formas crônicas, que evoluem com estenose segmentar, sem sucesso ou possibilidade de dilatação por endoscopia. Também temos a doença do apêndice cecal. O que é o apêndice cecal? Ele consiste em uma extensão tubular localizada no seco e que termina em fundo seco. O apêndice pode ser sede de uma série de afecções neoplásicas e não neoplásicas. A apendicite aguda é a mais frequente delas. A etiologia. A obstrução da luz apendicular é considerada o principal fator etiológico da apendicite aguda. A obstrução pode ser causada por fecalitos impactados. A luz do órgão é então preenchida por muco, aumentando a pressão de descendendo o apêndice. O tempo necessário para perfurar o apêndice já infeccionado varia de 24 a 48 horas. Divisões e quadro clínico. O apêndice não complicado é através de processo inflamatório apendicular, sem gangrena, coleção ou necrose. O apêndice complicado é presença de perfuração, necrose do apêndice ou abscesso periapendicular. O quadro clínico clássico inicia-se com dor abdominal difusa, periumbilical ou no epigastro, que em até 24 horas se localiza na fossa ilíaca direita, por vezes acompanhada de náuseas e vômitos, que é feita através do sinal de Murphy. Diagnóstico por imagem. Aqui a gente tem um exemplo da tomografia e da ultrassonografia. Então, o diagnóstico pode ser feito através do raio-x, ultrassom e tomografia. Mas lembrando que o diagnóstico de imagem é só complementar. O diagnóstico mesmo é clínico. A cirurgia convencional ou laparoscópica. A apendicectomia pode ser realizada através de uma incisão de McBurney ou transverso na fossa ilíaca direita ou por meio de laparoscopia. A laparoscopia torna possível a melhor inspeção da cavidade, reconhece outros eventuais diagnósticos e permite a remoção do apêndice com segurança, bem como adequada limpeza da cavidade. Então, a melhor forma do apêndice, da apendicectomia é através da laparoscopia.
Esse foi mais um episódio desse ano, espero que tenham gostado e para que o Papo de Reto continue crescendo, comente, indique, fale para aquele amigo e vai só ajudar a crescer e vamos impactar cada vez mais vidas. Eu termino sempre com gratidão e carpe diem.